São todos que foi para o céu.
Bem-vindos ao E Agora.
Olá, eu sou a Bel.
E eu sou a Catarina.
E hoje temos aqui uma convidada muito especial e eu admito que fiz uma apresentaçãozinha para a pessoa que está aqui.
Ok, uhum. Bel, queremos ouvir então.
Obrigada. Eu esforcei-me imenso desta vez. Está pronta? Pips, mais conhecida por tia Pips, não por ser uma beta de estrilo, mas por ter muitos sobrinhos e sobrinhas de coração. Mãe da Joaninha e do João e de muito mais pessoas que a tia nem percebe que o é. Líder e matriarca do corpo dos salesianos do Estoril, mais Betizes, que já existe há... quantos anos, tia?
Vai fazer este ano 30.
30 anos, lugar onde a conheci. A única certeza que tenho da tia é que este podcast não será o mesmo depois da sua passagem por cá, mas não posso alongar muito mais, porque a Pips é tímida e não gosta nada de grandes floreados à sua pessoa.
Obrigada.
Para acalmar os nervos e a pressão, tia, a tia é uma, inspirada, alguém que lhe diz coisas e a tia só as repete. Apresento-vos então a nossa tia Pips, a minha certeza de que há por aí muitos bocadinhos de céu na terra.
Mas que bonito!
A tia, durante a tua apresentação, estava a pôr as mãos aos céus. Exatamente. Literalmente.
Exatamente. As mãos aos céus, porque era a pensar: oh meu Deus, oh meu Deus, onde é que eu me fui meter?
Tia, agora para quebrar o gelo, de manhã ou à tardinha?
De manhã à tardinha, o quê?
De manhã. Uma ótima resposta: de manhã à tardinha, o quê?
De manhã ou à tardinha?
De manhã.
De manhã? Doces ou salgados?
Doces.
Uma mentira?
Sou gira.
Oh, tia, é verdade! Uma verdade?
Sou simpática.
A coisa mais bonita do mundo?
O João e a Joana.
Oh. Pronto, é isto. Olá, tia, bem-vinda.
Olá, quebrou o gelo. Ah, com o microfone à frente. Mas pronta para vos responder. Exato. Ao que vocês quiserem.
Exato. Então, só para contextualizar, nós hoje convidámos a tia para falar dos lutos da tia e um bocadinho sobre o que é que foi. A tia tem que idade? Se não é inscrição.
Eu tenho, não é inscrição, 56.
Pronto, nos 56 anos, os lutos que a tia já viveu em diferentes idades e falar um bocadinho sobre isso.
Obrigada e obrigado por terem-me convidado para estar aqui no programa com vocês. Eu fiquei a pensar um bocadinho quando a Bel e a Catarina me convidaram, pensei onde é que eu me vou meter, mas...
disse logo que sim.
Disse logo que sim. É, logo depois de um logo, de uma pausa, mas sim, quando me pedem temos que responder ao que nos pedem e a Bel convenceu-me a dizer que é para ajudar. Isso é para ajudar outras pessoas, aqui estou eu. Fiquei a pensar aqui um bocadinho no que vocês me pediram e acho que não fazia sentido falar nos vários lutos sem começar um bocadinho pelo pensamento que eu tinha ao princípio. Eu lembro-me, a primeira vez que eu me lembrei um bocadinho da morte era uma miúda, tinha para aí 6 anos, só me lembro de ter 6, 7, 8 anos à volta dessa idade e só me lembro de ter medo dos espíritos. Era os espíritos, metia-me um medo e vem cá para nos assombrar. Portanto, a ideia que eu tinha quando miúda era que existia espírito e eu tinha medo quando morriam.
Porque tinha visto alguma coisa ou porque da sua cabeça?
Da minha cabeça e do que falava com miúdos. Portanto, nós em miúdos falávamos quando ouvíamos falar da morte e a morte era os espíritos e os espíritos existiam para nos assombrar. E eu tinha muito medo. Lembro-me uma vez de uma tia velhinha que morreu, uma tia muito velhinha que morreu, e lembro-me que quando a casa ficou sem nada, a casa estava já vazia, e eu entrei lá com os meus primos e tinha um medo horrível de entrar naquela casa, porque os espíritos andavam atrás de nós e então nós fugíamos da casa e dizíamos, e vem o espírito. Eu lembro que tinha para aí 9 anos, à volta dos 8 ou 9 anos, à volta dessa idade, portanto, ao mesmo tempo que ríamos, um riso um bocadinho nervoso, mas tínhamos medo e não entrávamos lá em casa. Mas não sei que medo é que nós tínhamos. Tínhamos medo, mas não sabíamos explicar muito bem do medo. Portanto, existia a alma para além do corpo. Eu, portanto, fiquei com a noção deste medo que existia uma alma, não é? Depois lembro-me que, quando morreu a minha avó, e não tinha uma relação muito íntima com a minha avó, mas lembro da minha mãe cuidar da minha avó, mas levou, nós não podíamos ir ver a minha avó, portanto tínhamos medo e a morte era um mistério, porque nós não podíamos assistir à parte final e a minha mãe queria nos poupar, portanto não assisti muito da morte da minha avó, mas depois tinha a parte do meu pai, em que o meu pai era muito prático, portanto explicou-me tudo, agora vai aqui o corpo, depois vai, nós fomos ao funeral.
Que idade que tinha?
Nessa altura eu tinha pai uns 12 anos, 11 anos, 11, à volta dos 11, 12 anos, foi assim aquela primeira morte que fui ao funeral, foi o primeiro funeral que fui. E que me lembro perfeitamente do funeral, achei aquilo tudo horrível, mas o meu pai estava tão descontraído, era a mãe dele, e explicava-me, agora o corpo vai para aqui, agora põe-se aqui, até achei aquilo um pouco frio, mas era tudo um pouco mistério à volta da morte. E pronto, essa foi assim a parte que me lembro da morte assim enquanto miúda. Lembro-me depois, um pouco mais tarde, uma tia minha que era próxima, essa foi assim a tia mais próxima que eu tive, em que quando morreu vi que havia um cuidado muito grande para alívio da dor. Portanto, a dor na fase terminal era para aliviar, a morte era uma coisa prática e fiquei com a ideia que havia alma e havia corpo. Depois, mas quando eu vivi, o tema é o luto, quando eu vivi o verdadeiro luto foi quando o meu pai ficou doente, eu tinha 20 anos, e o meu pai ficou muito doente, eu, na altura eu estava a tirar o curso de enfermagem, aprendi algumas coisas sobre a prática da morte, mas ninguém me tinha ensinado na altura como é que se lidava com a minha própria dor, portanto aprendi com o meu pai coisas práticas do corpo, como tratar, do cuidar da pessoa, mas
a parte emocional
não era tão bem trabalhada da minha parte emocional, não era a parte emocional dos outros sim, mas a minha própria parte emocional não era trabalhada. Agora, o que era interessante, só para vos explicar um bocadinho da minha relação com o meu pai, porque pai é pai, mas às vezes há pais distantes, não é? Este era um pai muito próximo e eu sentia-me a predileta. Eu achava que era a melhor de todas. O meu pai, quem gostava de mais, era de mim.
Tinha depois, quantos irmãos?
E tem quantos irmãos? Somos 5 irmãs, mas eu era a predileta, como é óbvio. Era a predileta, como é óbvio. Mas no fundo, o meu pai, quando eu perguntei-lhe ao pai, eu sou a predileta, ele disse: "Mó filha, eu tenho 5 dedos, se me cortarem um, dói-me como se me cortassem o outro." Claro. E eu percebi, afinal de contas, que eu não era a predileta, mas continuava-me a sentir a predileta.
E, ótimo.
Ótimo. Depois, tinha uma coisa engraçada, pelo menos aí eu era a predileta, eu era a companheira de pesca dele, íamos sempre os dois à pesca, e tomávamos sempre o pequeno almoço os dois juntos. Portanto, eu era a predileta, pelo menos no pequeno almoço e na pesca. Aí não havia dúvida. Bem, depois o meu pai ficou doente, mas eu comecei, quando comecei a perceber que aquilo era finito, não é? Ia acabar.
E foi, passar... foi durante muito tempo ou foi logo que perceberam que era...
Foram 2 anos, portanto ainda foi 2 anos de doença, não é? Mas quando nós começamos a perceber, passei pelas aquelas fases do luto típicas, não é? E a primeira é a negação. Não, o meu pai não vai morrer, óbvio, porque as pessoas que amamos não morrem.
Claro.
A ideia que nós temos é, claro que um dia vamos morrer, as pessoas
que nós amamos...
Mas
a morte é uma coisa distante.
É uma coisa distante e os nossos, óbvio...
São eternos.
São eternos. Os nossos são eternos. E nós, mesmo depois dele morrer, foi uma coisa muito estranha, eu nem acreditava que ele tinha morrido. Portanto, é uma coisa estranha, aquela primeira empate é a fase típica da negação do luto, não é? E essa parte eu experimentei.
A tia tinha que idade, se calhar já disse, não é?
20 anos. Era engraçado, aconteceu uma coisa que não tem graça nenhuma, estou a dizer engraçado, que é uma forma de dizer, que o meu pai, na altura, ele queria falar sobre a morte dele. Eu sabia, como enfermeira, eu estava a tirar ainda o curso, que a pessoa quer falar sobre a morte, não é? Mas eu não estava, de facto, preparada para falar da morte dele. Portanto, ele começou-me a dizer: "Olha, aqui estão os papéis." Ele queria me mostrar onde é que eram os papéis, onde é que
estavam as práticas.
Coisas muito práticas que eu percebia.
Que são super úteis.
Super úteis.
Depois da pessoa morrer.
Completamente. Só que, na altura, eu não estava preparada para ele me dar os papéis. Ensinou-me a passar cheques, começou-me a explicar onde é que estavam os dinheiros, coisas muito práticas, não é? Porque o meu pai era uma pessoa muito prática também nesse sentido. Mas eu não estava muito preparada. Ele também, uma altura, eu tinha uma das minhas irmãs que vivia nos Estados Unidos e ele disse muito triste: "Eu já não vou voltar a ver a tua irmã." E eu aquilo disse: "Oh, que disparate!" E depois, mais tarde, mastiguei sobre estas palavras e tudo o que tinha feito e percebi que eu não tinha ajudado o meu pai nesta parte da vida dele que ele precisava de ajuda e eu não o conseguia ajudar porque eu também estava a fazer o meu luto. Portanto, claro, ele estava mais resolvido até do que eu, mas eu ainda estava na fase da negação e ele já estava na fase da aceitação do luto, claro, da morte dele, mas eu não estava preparada. E, portanto, essa parte foi muito dolorosa. O que é que eu tive uma sorte muito grande é que, na altura, tive a sorte de ter a minha mãe ao lado, que era... que aprendi a preparar a partida de alguém que se ama. Portanto, a minha mãe soube preparar muito bem. Ela estava muito centrada sempre no sofrimento do meu pai, sempre no nosso sofrimento e não no seu sofrimento. Provavelmente ela estava a fazer no silêncio o luto dela, mas de facto estava
a preparar... Sentia-se bem a preparar os outros.
A preparar os outros e principalmente a preparar o meu pai. No dia em que o meu pai morreu, queria-vos contar só isto, que foi... estávamos ao pé todos do meu pai. E a minha mãe disse com alegria ao meu pai, disse esta frase que eu nunca mais me esqueci: oh, tu já viste, Carlos, a tua sorte? Agora tu vais para o céu e tu vais ser pescador de homens. E aquela frase marcou-me profundamente. E eu tive a certeza, naquele momento, que o céu existia. Portanto, porque não se dizem mentiras numa altura daquelas, não é? Portanto, de facto, a minha mãe não ia mentir numa altura, e ela tinha a certeza disto, porque a certeza, o meu pai já não ligava a vozes nenhuma, já não ligava, mas de facto ele ligava à voz quando a minha mãe falava. Portanto, quando a minha mãe falava, ele abria os olhos porque eles tinham uma intimidade, e eu percebi a intimidade que eles tinham no silêncio, que eu não sabia, uma intimidade espiritual que eu também não sabia, não é?
Sim.
Mas assisti naquele bocadinho. Nessa altura, eu percebi que nós não partilhávamos a nossa dor. Nós não partilhávamos a nossa dor em família, porque nós queríamos nos proteger uns aos outros. Portanto, nós não partilhávamos. E eu percebi que isso foi algo muito difícil. Portanto, vivi, a dor foi vivida com bastante solidão. Portanto, eu era uma miúda, sabia-me bem estar ao pé das minhas irmãs e da minha mãe, porque percebiam, eu sabia que elas percebiam a dor que eu também estava a sentir e que elas também percebiam.
Isso é super importante, porque super. Nem sempre temos pessoas ao nosso lado que partilhem essa dor e que percebam, e nós sentimos muito sim. melhor conta, à volta conta. De pessoas que
mas nós não partilhávamos, dor. Era, é o
que tinha. Mas
é
sabiam que tinham mas, a mesma
exatamente,
dor.
Tínhamos, vivíamos a mesma situação, não é? E portanto, o que acontecia é que eu... mas era silencioso, ou seja, era muito solitário, portanto, porque não havia a partilha, não é? O partilhar da dor aconteceu depois, mais tarde, mas naquela altura nós não o fazíamos. Ajudou-me a ver um filme, por acaso foi muito engraçado, vou-vos contar um filme que me ajudou imenso, e eu acho que tem ajudado bastante pessoas, que eu depois fui acompanhando a morte de várias pessoas, e eu fui acompanhando, e ajudou-me muito ver um filme que era um miúdo que ia morrer, e o pai tinha que lhe explicar a ele que ia morrer e aos irmãos que eram miúdos o que era isto da morte. E o pai passou pelas fases de negação, no filme via-se isso, e ele foi buscar uma luva de beisebol, pôs a luva na mão e disse: olha, tu estás a ver a luva, estás a ver a mão a mexer com a luva, o que achas que tem vida? É a luva que tem vida? E os filhos respondiam todos: não, é a mão que tem vida. E ele diz: pois é, quando o vosso irmão partir, quando tu, e dizia o nome do irmão, te fores partir, o que vai acontecer é que a luva, que é o corpo, fica, mas a tua mão continua a existir.
Que bonito.
E esse filme marcou-me profundamente, porque pude ter a visualização. Porque às vezes nós falamos na alma e no espírito, que continua a viver, mas não temos a visualização.
Uhum.
E quando nós olhamos para uma mão com uma luva, nós temos a visualização da alma. É o que tem vida. A mão é o que mexe. A mão claro. É a alma, é o pensamento. E isso vai viver para sempre. E eu tive a certeza. São pequenas coisas que foram se juntando, juntamente com isto que a minha mãe ia dizendo, a certeza que o céu existia. Só que nós tínhamos que aprender a comunicar de forma diferente. Eu acho que a grande coisa é a vida eterna continua, a pessoa existe, a mão continua a existir, mas temos que aprender a comunicar de facto de forma diferente. Eu sabia isto, mas não sabia como. Aconteceu que eu tinha muitas saudades. Eu lembro-me de vários episódios, e lembro-me de dois grandes episódios que eu lembro-me desta relação do luto com o meu pai. Um deles é que eu tinha umas saudades loucas dele. Sentia saudades, de, sabia da existência da alma, tinha este conhecimento, mas as saudades de ver o corpo, de tocar o cheiro, as saudades
de viver,
de viver, não é? Da vida, o pequeno almoço, a pesca, aquilo tudo, daqueles momentos que nós passamos, não é? Tinha saudades. E é muito engraçado que lembro-me de uma altura, estava no carro sozinha a morrer de saudades, mas sentia presença porque o amor era tão grande que eu disse: o amor não passa. A pessoa está viva, porque o amor que eu tenho pelo meu pai é tão grande que eu até quase que sinto a presença dele. Estou a ficar maluca, a pensar eu comigo própria. E estava a tocar uma música muito engraçada, estava a tocar um rádio que eu nem estava a ligar, e de repente sinto esta presença, este amor imenso, e começa a tocar a música que eu mais gostava, que era As Milhas, que nós tocamos no coro. A 100 Miles, a 100 Miles, que era a música que ele mais gostava, e que percebi: não, de facto, isto é verdade. Isto é verdade. O amor é eterno, e existe. O céu e a terra estão próximos, estão próximos. Outro episódio é que lembro-me muito de sonhava muito com o meu pai, e esse sonho eu sentia muita dor. Portanto, ao mesmo tempo que tinha, sonhava com ele, sempre com a parte final, mas ao mesmo tempo tinha muitas saudades no sonho. Sentia-me com saudades dele, mas ao mesmo tempo matava saudades no sonho. Mas quando acordava, não era verdade, e a tristeza outra vez, vivia aquele luto da tristeza, afinal isto, ele não está cá, que tristeza.
E os sonhos eram sobre o quê?
Os sonhos eram muito que ele nos abandonava, no fundo, aquele abandono, a sensação do abandono, não é? Porque há sempre um sentimento de culpa quando morre alguém nosso próximo. Nós achamos sempre que devíamos ter feito isto e não fizemos, que pena, não desperdicei isto e que não fiz. Existia esta culpa, esta mistura de sentimentos, não é? Sim. Porque faz parte do processo luto também. E era muito que ele estava sozinho, que nos abandonava, sempre à volta disso. E eu disse ao pai: eu adoro que tu apareças nos meus sonhos porque me matas saudades, mas fico...
Angustiada
no fim. Olha, eu prefiro, porque eu ponderava: olha, eu prefiro que não venhas nos meus sonhos. E eu dizia-lhe: olha, prefiro, porque falava com ele: olha, nos sonhos não, aparece de outra forma, assim não. E a partir daí nunca mais sonhei. Nunca mais sonhei. Foi uma coisa engraçadíssima, mas parece que me despedi naquele momento, não é? Ele nunca mais, mas ficou uma paz enorme. E o amor permaneceu. E agora é muito engraçado que lembro-me o que é que fica. Hoje em dia passa, já passou imensos anos, eu tinha 20 anos, hoje em dia já passou muito tempo. Mas a partir daí, é muito engraçado, ficou sempre os bons momentos. Os bons momentos, desapareceram os bons momentos. Ficaram os bons momentos que dão vida à minha vida, os bons momentos que eu passei com ele. Então o que é que eu via? Sempre que vejo um barco de pesca, sempre que tomo café, sempre que brinco ou brincava com ele, sempre que ele rezava o Pai Nosso, ele dava-me a mão no Pai Nosso. Tinha um hábito que eu detestava: dava-me a mão, e eu dizia: ai pai, na missa dar-me a mão, eu adolescente, não. Mas ele dava-me a mão porque ele queria apertar a mão quando fosse: seja feita a tua vontade. E apertava-me a mão sempre ali. E sempre que vem esta frase, eu às vezes até rezo o Pai Nosso distraída, mas seja feita a tua vontade, o meu pai está presente ali também. E portanto são coisas muito bonitas, e eu penso: olha, cá estás tu outra vez. E agora já até brincamos um com o outro, que a dor passou e só ficou o amor. E isto é o luto resolvido, que eu sinto que o amor é mais forte do que a dor. E aí fica. Eu percebi que, no fundo, o meu pai está à distância de um pensamento. As pessoas que eu amo, as pessoas que o céu está à distância de um pensamento, as pessoas que morrem estão à distância de um pensamento, tal é a proximidade, mas também distante, pois eu nunca consigo tocar. Portanto, ao mesmo tempo é tão próximo e tão distante, porque eu nunca chego a poder tocar, não é? Não toco, mas está lá tão próximo, está tão perto, mas está longe. Depois, o que é que acontece depois disso? Eu acompanhei a morte de familiares, de amigos, de vizinhos, de doentes que eu cuidei, de desconhecidos, que cantei até em várias missas, mortes esperadas, mortes que me apanharam de surpresa. E o que é que eu aprendi? Aprendi que nós devemos estar ao lado, de facto, e não fugir da dor. partilhar a dor. Uma coisa que eu não tinha feito com o meu pai, com a minha família. Devemos partilhar a dor. Eu aprendi isto. Temos que partilhar esta dor, aquilo que nos vai na alma, com pessoas que tenham passado pela mesma situação. Normalmente essas pessoas compreendem-nos melhor. E esta partilha alivia a dor, alivia.
É, e também nos prepara para uma coisa que é super natural, certo?
Certo, certo. Ou seja, deixou de ser o medo dos espíritos e aquela coisa, aquele mistério, porque a morte e a vida andam de mãos dadas. Quer dizer, nós temos que perceber que a morte e a vida, a morte faz parte da vida.
Claro.
E se nós pusermos os olhos em que a morte é vida, em que a morte é a continuação da vida, só que uma vida de forma diferente, que nós temos que aprender a comunicar, a estar, a viver de outra forma, porquê é que ter medo? Não é? Porquê é que põe-me num mundo imaginário e numa coisa que não existe? Não é? Porquê? Medo de quê? O que é que eu tenho medo?
Da porque parte eu final? Acho que... Não, medo? Mas eu acho que as pessoas, agora sendo um bocadinho advogado do diabo, as pessoas têm este medo porque é do desconhecido, não é?
Eu
porque
também não conheço.
Que, mesmo que, exatamente, é? Mesmo que a pessoa seja mais católica ou mais religioso de sempre...
Mas eu também tenho
há
medo.
Há sempre coisas que nós não conhecemos, eu acho que é
sim,
por aí.
Sim, sim, mas nós temos medo, temos medo. Eu posso falar dos medos que eu tenho. Cada um de nós tem os seus medos,
claro.
Não é? Acompanho pessoas na fase terminal e temos medo, medo de sofrer. Eu acho que as pessoas, que eu falo muito, é muito medo do sofrimento. Eu acho que as pessoas principalmente é o medo do sofrimento. Mas das pessoas que eu acompanho, eu acho que este sofrimento acompanhado é diferente. Não deixarmos as pessoas que morrem sozinhas estarem sozinhas.
Isso, exatamente. É? A minha mãe esteve no hospital 10 dias, mais ou menos... uma semana antes de ter morrido, depois veio morrer para casa.
Uhum.
E a minha mãe viu uma irmã, ou seja, uma freira, a morrer sozinha no hospital.
Uhum.
E aquilo fez-lhe que muita horror. Confusão.
Uhum.
E ligou logo, vai, por favor, vem-me buscar, eu não quero estar mais aqui. Porque vi uma pessoa ao lado, claro que eles fecharam a cortina e etc, mas vi uma pessoa a morrer sozinha.
Claro, e há muitas pessoas pessoas que morrem sozinhas. É verdade. Eu, por exemplo, agora recentemente morreu a minha mãe, este verão. Minha mãe tinha 94 anos. Eu tive com ela, tive a sorte de calhar nas minhas férias ela ficar gravemente doente e eu pude acompanhá-la agora de uma forma plena. Portanto, não acompanhei só com aqueles receios que eu tinha no meu pai, não é? Acompanhei de uma forma
e com mais conhecimento, plena,
com mais conhecimento, com mais confiança, outra coisa, claro. Não é? Outra coisa, pude prepará-la até espiritualmente para a partida dela e foi muito bonito. Eu posso dizer que foi bonito. Mas de facto, eu cheguei 5 minutos depois dela ter morrido. Pois. Ela morreu. A enfermeira saiu porque eu disse: "Homem, vou só descansar um bocadinho." Mas o mais interessante, agora que estavas-me a dizer isso, Catarina, e eu fico a pensar, a minha mãe não morreu sozinha.
Nunca se morre sozinha, também acredito.
A minha mãe não morreu sozinha. Claro que, eu digo, e estava a dizer, se pudermos acompanhar as pessoas que nós amamos, no que pudermos, claro, mas eu acredito neste Deus amor, não é? Eu acredito profundamente que Deus é amor, não é? E não tenho a menor dúvida que Deus é amor. Acredito profundamente que quando as pessoas morrem, o que acontece é que o Senhor as abraça, portanto, as abraça com um amor infinito e que as pessoas não morrem sozinhas. Quer dizer, se existe um Deus que é amor, vai-me deixar morrer sozinha, abandonada no meu pensamento?
Exato.
Portanto, eu acredito que não. Claro que quando eu falo do morrer sozinha, às vezes é... nós estarmos em sofrimento, em luto, e vivemos esse luto sozinhas.
Claro, não
é?
Sim.
E o sozinho é este sozinho. Claro que se pudermos acompanhar, até para nos ajudar a nós a fazer o luto, ajuda algumas pessoas, porque há pessoas que também não aguentam estar ao lado das pessoas que estão a morrer.
Claro.
E também temos que compreender. Mas o que eu ouço é muitas pessoas a dizerem que têm medo de estarem sozinhas na hora da morte. Não é? E a tua mãe, Catarina, pelos vistos, quando viu, disse: tinha, há muitas pessoas. Se calhar aquela freira, não sei, eu não conhecia, porque cada pessoa é uma pessoa, não é? E somos mesmo todos diferentes, mas é o que eu vou ouvindo das pessoas: não querem solidão. Aliás, quando Deus fez a Terra, Deus fez tudo perfeito, não fez?
Sim.
Só que sabem qual foi a única coisa que não estava perfeita? Era que o Senhor não queria a solidão, não é? Por isso é que deu ao homem e à mulher. Não, é? Não criou o homem a solidão, não criou o homem sozinho. Portanto, viu, depois de ter tudo feito, criou, e quando viu que o homem não podia estar sozinho. Portanto, nesta claro. solidão. Mas nós também podemos fazer companhia espiritualmente, porque se o céu e a terra é um só e existimos a alma, nós podemos, quando rezo, não é? Eu posso fazer companhia à distância também. Mas pronto, mas depois também temos a companhia prática, que há muita pessoa que gosta do toque da mão Sim. e do som humano Sim. da voz, porque a última coisa que se perde, eu acredito, dos livros também tenho lido, é o ouvido. Queria-vos só dizer, partilhar com vocês, não sei se posso partilhar.
Claro, pode dar tudo o que quiser.
Queria-vos só partilhar duas ou três coisas da minha mãe, que eu acho que é, porque foi o mais recente.
Sim.
E eu acho que é engraçado, a minha mãe com 94 anos teve tempo para nos preparar para a morte. Uma coisa foi o meu pai, que foi 2 anos, era novo o meu pai. Os meus cunhados eram novos, um tinha 30 anos quando morreu, o outro tinha 56 anos, um amigo meu que tinha 20 anos. Isto são mortes prematuras, não é? Não temos tempo para nos preparar. Não, e nós achamos que não é o tempo, mas o Senhor é que sabe quando é que é o tempo, não é? Quando chama, nós é que dizemos sempre que não está no tempo, não é? Mas tive a sorte da minha mãe ter aos 94 anos e preparou-me. Portanto, preparou-nos a nós, com o tempo, porque ela dizia todos os anos: este é o último ano. Mas eu acho que é uma coisa de idade.
Sim, todos os velhinhos passam os natais e dizem: este é o
este
último Natal.
É o último Natal. Este é um... Mas durava mais um, e durava mais um, e era uma maravilha. Portanto, quando chegávamos, eu lembro dela fazer anos, ela fez ontem anos. E eu todos os anos oferecia-lhe um ramo de flores nos anos dela. Portanto, ela quando chegou aos 94 anos, a florista já me conhecia e dizia: meu Deus, 94 Ainda? Flores. Eu dizia, 94 flores. E então enchia-lhe a casa.
Ah, então a tia comprava uma flor por ano?
Por ano. Portanto, eram 94 quando ela fez, foi o último ano, este ano passou, o ano passado foi 94 anos. E ela dizia sempre assim: olha, quando eu for para o céu, não te esqueças que quando eu partir, eu deixo também do céu. Portanto, tu vais ficar com a mãe do céu. Portanto, não há dúvida. E isso não havia dúvida, portanto, nós temos sempre mãe. Quando o Papa foi a Fátima, ele disse: temos mãe. E de facto nós nunca perdemos a mãe, nunca perdemos aquele conceito da mãe. Para já, a mãe deu-nos amor e ensinou-nos a sermos mães. Mesmo que não tenhamos filhos, podemos ser mães do mundo. E temos sempre a mãe do céu, portanto, essa é uma certeza que eu também tenho, é que a mãe do céu faz-nos companhia.
Eu já disse isto à Bel, acho que, não sei se já te disse isto, Bel, mas... eu sinto que não perdi a minha mãe. Minha mãe não está na terra, mas está comigo.
Uhum.
Mas as pessoas que perderam a mãe são pessoas que não tiveram contacto com as mães.
Exatamente.
De uma maneira como, por exemplo, eu tive, ou a tia teve, Sim. ou tu tiveste, Bel. Mas é esta coisa: eu perdi a minha mãe.
Sim.
Eu não acredito muito nisso.
Sim, sim. Ou seja, parece que eu não perdi, não é? Nós estamos agora a comunicar de facto, se calhar de outra forma, e vamos encontrar. Portanto, eu não a perdi. Eu sei onde ela está.
Sim, perdemos foi as chaves do carro. Isso é o que eu disse.
Exatamente. Portanto, é uma questão de tempo. Não é? É uma questão de tempo. Sabe, também isto é engraçado. Eu lembro-me na parte final da minha mãe, dói na mesma.
Claro.
Nem com 94 anos, nem com 100.
Imagino.
Perder uma mãe dói sempre. Dor é dor. Portanto, claro que há coisas que aliviam, temos a certeza do céu, os mimos que recebemos das pessoas à nossa volta, o podermos partilhar a dor, o podermos não fugir da dor dos outros e preparar os outros para a eternidade e estar ao lado, isso alivia a nossa dor, faz o nosso luto e ajuda os outros a fazer o luto, não fugirmos. Mas eu lembro-me quase no fim de lhe perguntar, de brincadeira, eu perguntava à minha mãe: oh mãe, oh Inês, eu perguntava-lhe de brincadeira: Inês, tu amas-me? De brincadeira. Eu nunca tratava a minha mãe por acaso por tu, mas de brincadeira, quando brincava, tratava sempre por tu. Inês, tu amas-me? Isto na última semana. E ela foi muito engraçada, ela que já não ligava a nada, quando eu lhe faço esta pergunta, ela parou, abriu imensos olhos, olhou para mim e disse: imenso.
Ai.
Imenso.
Mas eu fiz a mesma coisa à minha mãe também. Então, fiz essa pergunta e a minha mãe já não estava lúcida, estava, era o corpo, mas já não estava a alma da minha mãe, eu acredito pelo menos. E eu disse essa pergunta e a minha mãe largou-se um suspiro assim: sim.
Do género, mas está lá.
Mas foi mais tipo, mas foi. E apresentada a minha mãe, se a tia que me tivesse conhecido, a minha mãe tinha percebido que era Já sabes que sim.
Que sim. Óbvio.
Precisas de me perguntar.
É óbvio.
Foi assim.
É óbvio.
Sim, sim. Foi assim.
Sim, como que diz? Cala-te.
Sim, já chega
a és amada. Pergunta. És sim, amada. Mesmo. Mas nós temos a necessidade de saber que somos amados. Sim. De facto. Não é? Porque é o amor que está aqui no
centro. E é uma pergunta que se faz muito. Sim. É engraçada. Pessoas que eu sim. conheço que acompanharam familiares ou amigos. Mesmo no fim de vida,
sim.
perguntam: gostas de mim? E as respostas são sempre assim,
sim.
cómicas.
Sim. Sim. Porque nós temos a necessidade, porque nós fomos feitos para o amor, para amar e ser amados.
Completamente.
E reparem-me que a última pergunta do que me fica, a última pergunta da minha mãe é o amor.
Sim.
Eu fui criada para amar e ser amada. E o que me fica do meu pai era o amor. Portanto, de facto, é o amor. Mesmo às vezes as pessoas dizem, ah, eu não acredito, não sei o quê. Mas acreditas no amor, então acreditas em Deus, porque Deus é amor, quer dizer, qual é a sim. dúvida? Ah, mas não chamas, não chamas. Não chamas Deus, mas é o amor. Sabem uma coisa, no fim, a minha mãe só, já não falava, mas só sorria. Foi uma coisa impressionante. E eu tive a sorte de perceber algumas coisas que eu nunca tinha percebido. Eu vi o Cristo que sorria da sua cruz, com sede de amor até ao fim, e tive a sorte de o poder acompanhar. E isto foi uma coisa muito bonita. Eu nunca tinha percebido o mistério da cruz. O que era isto, Jesus na cruz? Eu nunca tinha percebido isto. Eu percebia o Deus amor, mas não percebia o Deus do sofrimento, o Deus da cruz. Estamos agora no tempo da Páscoa, não percebia. E sabem que a morte da minha mãe foi uma coisa muito bonita de perceber, porque a minha mãe estava sempre com sede. Eu vi o Cristo a dizer, tenho sede. Mas era uma sede de amor, que nunca acaba. O Cristo tem sede de amor que nunca acaba. A minha mãe também tinha sede de amor que nunca acabava. Eu lembro-me dela, passavam as pessoas pela janela e ela dizia assim, eu dizia, oh, mãe, a mãe sente-se sozinha. Oh, filha, claro que não. Eu tenho Jesus comigo. Oh, mãe, mas a mãe está aqui tantas horas sozinha. Oh, filha, mas eu tenho tanto que fazer. Olha, estás a ver aquele que passa por baixo da minha janela? Aquele que está a passar por baixo da minha janela porque eu tenho que rezar por ele. Portanto, a minha mãe entretinha-se, não era entreter de se entreter, mas ela tinha uma profunda ligação a Cristo e a esta certeza da eternidade, e que espírito e corpo é um só, não estamos divididos, somos um todo. E era muito bonito. E eu percebi este mistério da cruz com a morte da minha mãe. Eu percebi, pude acompanhar o Cristo na cruz, pude lhe molhar a boca, pude ver o sorriso dele, pude ver o amor dele, porque a minha mãe só tinha amor no final. A minha mãe só tinha amor. Já quase não tinha nada, mas o olhar do amor permaneceu até ao fim. E, portanto, tenho a certeza que o céu existe, somos criados para o amor, e somos feitos para o amor. Era isto que eu tinha para vos dizer, não sei.
Bolas! Não sei o que é que dizer depois disto. Leia. Mas eu identifico-me imenso com isto, porque no final de qualquer pessoa que esteja no estado terminal, não é? Naqueles últimos dias ou horas, é muito isso, é muito a cruz, para quem é católico, claro. É muito esse acompanhar da cruz de... Porque é uma coisa muito física, não é? As pessoas pedem sim. água, sim. nós damos. Precisam sim. tomar banho, nós damos banho.
Sim.
Precisam de alguma mudança, nós mudamos. Portanto, é este cuidar e é o reverso, não é? As nossas mães cuidaram de nós quando nós não sabíamos falar, comer, ir à casa de banho.
Sim.
E nós agora estamos a fazer a mesma
sim.
coisa.
Sim. Isto é como se fosse... Sabe, eu às vezes vejo como se fosse uma gravidez. Só que é um parto. Vamos ter um parto. Um nascimento, uma coisa nova, não é? A morte.
Sim.
É uma gravidez. Já me explicaram isto, já li, já me explicaram. A mim também faz sentido, não é? Nós não queremos. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Vocês querem morrer? Não quero. Quer dizer, tenho medo. Mas um bebê na barriga da mãe também tem medo, não é? Tem medo. Porque ele está quentinho, não tem fome, não tem sede, não tem nada. Está na barriga, está cómodo, não é?
Sim.
Depois nasce e a primeira coisa que ele faz, um bebê, é chorar.
Chorar, sim.
Não é? Chora. O que é isto? Mas de repente...
Porque é novo e porque é desconhecido.
E, não, porque passou por uma dor grande. O bebê, quando passa pelo... Quando nasce... Ele também sofre quando nós, porque passa pelo canal vaginal e o próprio... E ele também tem que chorar para abrir os pulmões e para começar a viver, não é? A vida começa com o choro, não é? Ou seja, o sofrimento faz parte da vida. E quando o bebê acorda, fica, de repente, durante um tempo, fascinado com o que vê. Eu já vi muitos bebés nascer. E eles ficam fascinados a olhar para tudo o que o rodeia, principalmente no interesse da cara e da voz dos pais, que é aquilo que eles melhor conhecem. Porque o resto eles não veem, porque também está longe, não é? Mas ficam extasiados. E isto é a entrada no céu. A entrada no céu é um parto que dói, não queremos. Estamos ali naquele vai, não vai, não é? Mas depois, uau!
Mesmo, uau! Mesmo, sim.
Acredito nisto. Acredito que é isto, acredito principalmente num abraço amoroso que nos espera, em que tudo passa, a dor passa, o sofrimento passa, e fica um abraço amoroso, de um olhar não julgador, mas de um olhar misericordioso. E nós acho que só vamos é chorar perante aquele, como faz o bebê, perante aquele abraço amoroso e misericordioso. Só vamos chorar para depois viver num encanto, que sim, é como o bebê depois fica naquele encanto, mas é aquele olhar de encanto que o bebê depois tem, de extasiado, que eu acho que é o que nos vai acontecer depois de chorarmos aquilo que não amamos. Vamos ficar com um olhar extasiado, olhar para a eternidade.
Sim. Tia, só para partilhar uma coisa... Queres falar?
Diz.
Só para partilhar uma coisa que agora a tia lembrou-me, que eu nunca me vou esquecer. Uma vez a tia estava a falar, não lembro onde é que era, e a tia estava a dizer que foi o que a tia disse agora, e que ficou mesmo na cabeça, porque depois na altura senti imenso isso, que foi, quando morrermos e chegarmos ao céu, tudo aquilo que nós nos vamos arrepender vão ser as situações em que não amamos e em que escolhemos não amar.
Uhum.
E eu fiquei a pensar imenso nisso, porque nós vamos chegar lá e vamos ver que é um amor tão grande que olhamos para trás e não ter amado foi só uma estupidez.
Por pena.
Foi só uma pena, foi só pena. Mesmo uma estupidez. E eu lembro que a tia disse aquilo e eu fiquei assim a chorar. Isto é para mim!
Mas sabes que isso do abraço é... Eu revejo imenso isso no momento em que a minha mãe morreu, que foi, eu disse à minha mãe, não disse à minha mãe, disse ao meu pai, pai, eu não quero ver o momento em que a mãe morre, acho que é uma coisa que eu não vou conseguir viver, não vou conseguir, mas sabia lá eu, não é? Podia acontecer a qualquer momento.
Claro.
E a minha mãe começou a ter assim uns sons esquisitos e ligámos à enfermeira e disse, tenho que ir à farmácia buscar um medicamento. Eu fui a correr assim que eu cheguei à farmácia e pá, tem aqui um medicamento, que tem, não vale a pena, a mãe acabou de morrer.
Uhum.
Portanto, isto claramente não foi por acaso. A minha mãe fez-me um favor, fez-me a vontade, claro. E o meu pai disse-me assim que a mãe morreu, foi como se foi um alívio. Foi um alívio e a mãe... Meus pais tiveram um casamento espetacular de 40 anos e uma relação espetacular. E o meu pai disse, a mãe nunca esteve tão bonita. E é aquele alívio e é aquele sorriso de... E o meu pai... E nós, vi a minha mãe morta na cama... Branquinha, não é? Super pálida, e eu assim a tapar a minha mãe, o pai, não vale a pena tapar, a mãe não está com frio. E eu a tapar assim, mas também está gelada. E o pai, mas a mãe está a sorrir, repara, a mãe está a sorrir.
E a delicadeza, foi a chamada delicadeza do amor.
E o descanso, porque a minha mãe teve muito tempo em dor e em sofrimento.
Sim, sim, sim.
E isto foi, é mesmo um eterno descanso.
Sim, é verdade, e é a delicadeza do amor. Chamada a delicadeza. Mas há coisas que é engraçado. Nós pensámos que tem frio, o nós pensámos que. Mas é importante, é importante. Eu tinha um primo meu que, quando morreu a mãe dele, ele quis lhe pôr meias. Umas meias. Eu dizia, mas tu vais pôr umas meias? E ele dizia, sim, porque ela não pode ir sem meias. E isso tem que haver uma delicadeza com o corpo.
Claro, claro.
Porque o corpo é templo do espírito. E, portanto, nós temos que ter delicadeza por aquele corpo que o espírito teve, a alma habitou, não é? Como se fosse uma igreja bonita.
Sim.
É delicadeza, não é? Não é uma luva que atiramos para um canto.
Claro, não
é?
Não, claro.
É aquele corpo que foi amado, que foi tocado, continua a ser nosso, não é? E tem que haver muita delicadeza. Tapamos, sim. Pomos bonito, sim. pomos a delicadeza do amor. Também claro. Passa pelo corpo, pela delicadeza com que olhamos e tocamos no corpo claro. Também.
O que é que a tia... esta conversa foi ótima e ficávamos aqui mais duas horas se fosse preciso. Mas o que é que a tia diria uma pessoa que tem um luto iminente, ou seja, que vai passar ou que já está a passar um luto antecipado, não é? E que está a passar por um luto...
Antecipado
e que irá passar pelo luto que nós sabemos, não é?
Uhum.
Pelas diferentes fases, em diferentes alturas da vida. Mas qual é que é assim um conselho, se existe um conselho principal?
Eu acho que é assim, o amor é criativo. E cada pessoa gosta de ser amada e compreendida à sua maneira. Primeiro tinha que conhecer a pessoa, não é? O que é que ela faz sentido para aquela pessoa? Para mim fez-me sentido não abandonar, estar ao lado, mas irmãs minhas não conseguiram estar ao lado, foram-se embora. Cada pessoa é uma pessoa. Tinha que conhecer essa pessoa, ver o que fazia sentido para ela, se calhar partilhar a minha experiência de dor, não é?
A partilha ajuda muito,
acho. Sim, a partilha da dor, não viver sozinha com essa dor, respeitar profundamente a fase do luto em que a pessoa estava, se está em negação, em negociação, em respeitar essa fase, não é? Não dizer palavras vãs, muito cuidado com as palavras que se vão dizer. Naquela altura nós estamos muito fragilizadas e algumas palavras vão nos enervar.
Já falámos disso.
Muito, vão nos enervar as coisas que nos dizem, as coisas patéticas que nos dizem, para consolar, mas não consolam, não é? Por isso ia
com tudo muita... frases feitas sem...
Sim, ia
sem
com muita delicadeza. Ia com muita delicadeza, conhecer a pessoa, estar ao lado, ouvir o que é que faz sentido para aquela pessoa, partilhar a minha experiência, se para isso a pessoa lhe fizesse sentido, se não, não. Estar calada, se tivesse estar calada. E não consigo dar um conselho. Disse, partilhei a minha vida, aquilo que me fez sentido para mim. Se calhar aquilo que me faz sentido para mim não faria sentido para essa pessoa. Mas o conselho é: estou aqui, não estás sozinho. Se calhar este poderia dizer.
É um ótimo conselho,
pois é. Obrigada.
Obrigada, tia.
Tia, muito obrigada, a sério. Obrigada. Eu nem fiz perguntas porque a tia começa a falar e eu começo só tipo a ver. Tipo, a absorver.
Gostámos mesmo muito, tia.
É verdade. Obrigada. Obrigada. Vocês falaram com os olhos. Obrigado.
Obrigada. Oh, obrigada por assistirem, por ouvirem, neste caso, a mais um episódio do E Agora.
Adeus.
Até à próxima.
Dizem todos que foi para o céu. E agora vem descobrir com a Catarina.